Bom, semana passada nós vimos bastante sobre tefilá.
Desouvia.
E nós temos parado, então, no momento que Deus estava destruindo Sodoma. E o Lot fugiu. Em primeiro momento, nós tínhamos visto que o Lot fugiu para a cidadezinha pequena das cinco cidades que iam ser destruídas, fugiu para uma delas. Muito bem. Aí a Torá conta que depois disso, o Lot saiu de Tzoar, que era essa cidadezinha, para Yeshev Bahar. Ele foi para a montanha. Ele estava com as duas filhas junto com ele, porque ele tinha medo de ficar em Tzor. E por isso ele foi para uma caverna, ele e as duas filhas. Por que que ele foi embora? Então tem aqueles que dizem que Tzor não foi destruída. Mas o Lot viu tudo o que estava acontecendo lá próximo. Então você pode imaginar, se tinha fogo, tinha enxofre, tinha água. Imagina só a cor do céu. Então, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Está lá tudo pegando fogo, tudo virado. Não vale a pena ficar por aqui. Por isso ele foi embora. Tem aqueles que dizem que Tzor também começou a ser destruída. Que Hashem aceitou isso que ele pediu, deixa Tzor por enquanto. Na verdade, o interesse do Lot não era ficar para sempre em Tzor. Mas sim, ele precisava dar uma passada por Tzor, porque não dá para ir direto para a montanha. Deixa eu ir devagar. Então ele primeiro foi para Tzor e depois ele seguiu para a montanha. E Tzor de fato começou a ser destruída. Aí nesse momento eles tinham que ir embora mesmo. Foram embora e foram para essa caverna. Aí a Torá conta que a mais velha falou para a mais nova: o nosso pai está velho e não tem nenhum homem mais para procriar conosco como é o caminho da terra. Ou seja, elas estão lá numa caverna. Elas acabaram de fugir de um lugar que está completamente sendo virado de ponta cabeça. Elas não sabem o que está acontecendo no resto do mundo. Não tinha rádio, internet para ver o que está acontecendo no resto do mundo. Então para elas, se aqui está sendo destruído, é porque o mundo inteiro está sendo destruído. Então uma virou para outra, mas ela virou para mais nova. Eu falei: olha, escuta, o mundo acabou. Sobraram nós três aqui dentro. Não tem mais ninguém para procriar. E Avinu Zaken, nosso pai está velho. Então, se nosso pai está velho, se a gente for esperar para ver, não, de repente, pode ser que ainda assim sobrou alguém por aí perdido também. Até lá nosso pai morreu. E aí, se não acharmos ninguém, acabou. Acabou o mundo de vez. Então ela falou: sabe uma coisa? Vamos dar de bebê vinho para o nosso pai, e nós vamos nos deitar com ele, e nós vamos dessa forma ter uma descendência do nosso pai. E aí a Torá conta que elas de fato, naquela noite elas deram vinho para o pai beber, e a mais velha foi se deitar com o seu pai. E aí a Torá diz: velo yada beshichvahu kumah. Quando ele foi se deitar e quando ele se levantou, ele não sabia de nada. Ele estava completamente embriagado. O Noah também se embriagou e aí o filho dele castrou eles, como tinha visto. Né? Mas aqui, a Torá fala então que ele não sabia quando ele foi se deitar e nem quando ele se levantou. Depois nós vamos ver de novo isso. Na palavra Ubukumá, quando ele levantou, tem um pontinho em cima. Normalmente na Torá não tem nenhum ponto em nada. O texto corrido. Aqui em cima da palavra Ukumá, mais especificamente em cima da letra Vav, do Ukumá, tem um pontinho. Toda a Torá que você pegar tem um pontinho em cima do Vav. Todas as vezes na Torá que aparece um ponto em cima de alguma letra, ou em cima de algumas letras, ou em cima de todas as letras de uma palavra, está querendo indicar alguma coisa que está oculta do que está escrito. Aqui no caso é, Talmud nos diz, que na verdade não era assim também que ele não sabia de nada. Ele não sabia, óbvio que não sabia, estava embriagado, não ia saber. Ele foi dormir, acordou, não sabe nada. Mas alguma coisa ele percebeu que não estava certa. E mesmo assim, na noite seguinte ele bebeu de novo. Então no dia seguinte, a mais velha falou para a mais nova: escuta, ontem foi a minha vez. Então essa noite vamos dar de novo o vinho para o nosso pai beber. E dessa noite vai ser a sua vez de engravidar dele. Deram de fato para ele beber vinho também naquela noite. E a mais nova foi se deitar com ele, ele também não sabia quando ele foi se deitar, quando ele acordou. E aí a Torá conta que as duas filhas engravidaram dessas noites. Uma coisa que até é rara, então o Rashi até nota aqui, que é raro uma mulher engravidar logo de primeira vez, mas mesmo assim, no caso delas, elas engravidaram porque de fato Deus queria que elas... Sim, Deus de fato queria que elas tivessem esses filhos. E a mais velha teve um filho, e ela chamou ele de Moav. Por que Moav? Moav quer dizer Meav, do pai. Nossos sábios falam muito mal desse nome, porque já fez uma coisa errada, ainda vai dar um nome que eternamente vai lembrar o que você fez.
Mas por que ela deu Moav e não Meav?
Boa pergunta. Não sei, boa pergunta. Boa pergunta, porque mudou um pouco. E aí diz a Torá que ele é pai de Moav até os dias de hoje. Moav é um povo, moabitas. Eles saíram desse sujeito. E a mais nova também teve um filho. E ela chamou ele de Ben Ami, filho do meu povo. Ela não deu um nome que expressasse alguma coisa. E ele é pai dos filhos de Amon até os dias de hoje também. Um povo chamado Amon, Amonitas.
Rapidinho,
se ela não tivesse, se ela não tivesse feito isso, não,
realmente não teria mais descendência.
Por que não? Tinha, o mundo inteiro ainda estava por aí.
Então, elas não queriam saber se o mundo.
Elas erraram, quer dizer, elas não sabiam.
Mas o mundo estava?
Sim, só a cidade foi destruída. O resto do mundo estava inteiro. É diferente do dilúvio, que de fato, se não fosse nós, os filhos. Como?
O povo que é isso.
Eram dois povos que moravam ao lado de onde é Israel.
Apareceram.
Hoje em dia a gente não conhece. Não, hoje em dia não sei se tem. Com certeza tem algum lugar que tem descendentes deles, mas provavelmente já se misturou ou algo do gênero. Então vale lembrar que quando a Torá fala Ad Hayom até o dia de hoje, não obrigatoriamente quer dizer o dia que você está lendo. O dia que a Torá foi entregue a Moshe. Até aquele momento, depois... Não obrigatoriamente quer dizer que vai, Adayom, quer dizer até o dia de hoje. Bom, essa história é uma história bem estranha, de fato. E precisamos tentar analisar ela um pouco melhor. Tem três tópicos que precisamos analisar sobre essa história e lições do que a Torá está nos contando. Em primeiro lugar, é importante deixar claro, antes de começar a falar sobre isso, que nossos sábios dizem no Talmud que existia uma diferença muito grande entre a intenção das filhas e a intenção do pai. Dizem nossos sábios que a intenção das filhas era uma intenção positiva e uma intenção em prol de Deus. A intenção do Lot não era uma intenção positiva, era uma intenção de fato de pecado. Isso é o que precisamos saber primeiro, depois a gente ainda vai ver um pouco melhor sobre isso. Primeiro tópico que nós podemos aprender daqui é o quanto nós temos que tomar cuidado para não tirar o valor das coisas, não inverter o valor das coisas. O Lot era um sujeito que aparentemente até agora parecia uma pessoa muito boa. Apesar dele morar em Sodom, ele não escolheu uma boa vizinhança. Mas ele era uma pessoa que recebia visitas, apesar de todo o decreto que tinha em Sodom, ele não tinha medo. O Lot recebia as visitas muito bem recebido. coisa que até a esposa não topava. Ele quis trazer sal para as visitas, ele protegeu as visitas, ele de fato cuidava muito bem, ele aprendeu isso do seu tio Abraham e ele manteve de forma muito firme, chesed, a bondade. Mas, vocês lembram que nós vimos sobre Abraham Avinu, na paraxá anterior a essa, que Deus diz que Yedatir, pois eu gosto do Abraham, porque ele vai ordenar aos filhos dele, à família dele, em diante, para guardar o caminho de Hashem, para fazer tzedaká e mishpat. E na época nós tivemos uma aula bem comprida para explicar qual a diferença entre tzedaká e mishpat, onde mishpat geralmente é botar ordem no mundo, devolver o que é de um para o outro e assim por diante, e tzedaká é algo além do que isso. E a Torá lá diz que é para lishmor derech Hashem, guardar o caminho de Deus, lá só tzedaká mishpat, para poder fazer, para fazer. Então não são duas coisas, é uma coisa só. Precisa ter todo o bloco junto. Não dá para separar uma coisa da outra. Guardar o caminho de Deus vem junto com fazer tzedaká e mishpat. Fazer tzedaká e mishpat precisa vir junto com guardar o caminho de Deus. Não dá para separar uma coisa da outra. A partir do momento que a pessoa separa uma coisa da outra, as duas não vão dar certo. E se uma pessoa tira e desvaloriza uma coisa, ele facilmente vai chegar a falhar na outra coisa também. Exemplo. Quando se trata de dinheiro, o Mishnah Berurah traz nas leis de Yom Kippur quão difícil são as coisas ligadas a dinheiro, que a pessoa muito facilmente pode dizer, não, isso daqui não é tão proibido assim, não estou fazendo errado, eu vou fazer isso daqui, mas é errado, porque no final das contas começa a justificar as coisas e acaba fazendo coisas erradas. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas esse daqui, nesse caso, tirar isso, ou roubar aquilo, ou sei lá o quê, tudo que é ligado a dinheiro. A pessoa acaba achando, não, isso não é problema, porque no final das contas ele tem um monte de motivos para explicar e dizer que aquilo lá é permitido. Mas, no final das contas, se isso é permitido, o roubo todo está aberto perante ele. Ele vai acabar roubando, no final das contas, roubos maiores, roubos que ele mesmo concorda que são errados. Tudo por quê? Porque ele abriu uma pequena brecha e pronto, essa brecha vai se expandir. Não tem como segurar depois. Ou a pessoa vai falar, não, falar isso daqui não é tão mentira, ou não é tão enganar, eu posso falar isso, pronto. Abriu a brecha, facilmente ele pode chegar a enganar coisas que ele mesmo hoje concorda que são erradas e ele mesmo concorda que não pode mentir, assim sucessivamente. Lot tinha valores? Depende quanto a quê. Pode ser que quanto à bondade ele tinha valores. Mas, nós vimos lá, quando as visitas estavam na casa dele, os anjos, e de repente toda a cidade está lá na porta dele, mandando ele colocar essas visitas para fora. Ele fala, não faço nada com as visitas eu prezo. Imagina, homossexualismo, vocês estão loucos, eu não posso permitir uma coisa dessas. Não mexam com eles, são visitantes. Se vocês querem as minhas filhas, não tem problema, eu ponho elas na rua e vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Opa, inversão de valores. Isso eu concordo, isso eu acho que não pode. Isso daqui eu acho que não tem problema, pode liberar. O que aconteceu? O Lot chegou ao absurdo de ter relação com as próprias filhas dele. Ele abriu uma pequena brecha de uma coisa que ele achava que isso não é tão mal. Ele chegou a fazer aquilo que mesmo ele concordava que de jeito nenhum podia ser feito. Então, quanto cuidado nós temos que ter no nosso dia a dia, para não abrir brechas nas coisas, porque se a gente abre uma brecha, facilmente nós podemos cair no rombo que vai se abrir em seguida.
Como é que ele sacou que ele tinha feito uma função só para as dele?
Provavelmente.
E como é que é natural? Por que ele fez não saber que ele pecava? Ele não entendeu porque as meninas estavam querendo se
fazer? Provavelmente não. O que se conclui aqui é que não. Mas a gente já daqui a pouco vai ver, você vai entender. Nós vamos ver daqui a pouco um conceito bem complexo, você vai entender.
Depois você me explica por que o Rashi descobriu isso.
O Rashi não descobriu, está no Talmud.
Não, descobriu que ele fez como um pecado.
O Rashi traz o que está no Talmud. Está no Talmud. Daqui a pouco eu vou te mostrar dentro do Talmud. Tá bom?
O Rashi falou aí, então.
Daqui a pouco vamos falar o que está no Talmud.
Isso
também. É verdade. Isso também é verdade. Como? Não, isso também é uma verdade. Ela falou, reformismo, por exemplo. Não, isso daqui não é tão problema, isso daqui pode ser feito. Então essa lacuna começa a abrir, vira uma festa que não tem tamanho. Tem muitas coisas que nossos sábios proibiram, por exemplo, e aí as pessoas vêm e dizem, não, mas isso daqui não, a Torá não proíbe. Pronto, ele abriu aquela brecha. Em 2 segundos faz um rombo e ele já está transgredindo o que a Torá fala também. E é justamente o motivo da cerca, justamente se fechar.
Mas aí é muito grave, né?
Sim, tudo bem. Não, mas tem coisas que as pessoas falam, mas se você abrir na Halakhá, não está escrito que é proibido. Está escrito na Halakhá que é melhor não fazer. Ou está escrito na Halakhá, não faça. E a pessoa não entende que não faça é o mesmo que proibido, dá na mesa. Aí a pessoa diz, não, mas isso daqui, sabe de uma coisa? Qual o problema? E aí pronto, essa brecha começa a abrir um monte de coisas. Vou te dar um exemplo clássico. Na Halakhá está escrito que Isha lo tikra betzibur, que uma mulher não pode ler na Torá. Não está escrito que é proibido a mulher ter aliá na Torá. Está escrito que a mulher não pode ler, não vai ler. Aí tem as pessoas que vêm e dizem, não está escrito na Halakhá que é proibido. Está escrito na Halakhá, não vão ler. Mas não vão. Então pronto, começa até ali na sinagoga. Olha onde vão parar esse tipo de sinagoga. Então, quer dizer, as coisas têm que ter um limite. Isso ainda estamos falando de coisas que são claras proibidas. Mas sempre a pessoa vai tentar achar uma brechinha, porque no meu caso aqui, justo, porque não sei o que lá, vai tentar justificar. Pronto, acabou. Abriu essa brecha, ninguém segura mais. O rombo está à vista.
Mas tem uma coisa que, por exemplo, eu acho que é muito exagerada. Por exemplo, eu não como mais, mas quem come carne com leite, carne, né, vermelha, a gente sabe que não pode comer, porque é carne da mãe, leite do bezerro, né? Agora, o frango com leite já não poderia, né?
Mas a mim proibiram, ponto, acabou, está proibido.
E a gente pensa até que peixe com leite não pode.
Peixe com leite é uma outra história, não é por proibição. Peixe com leite é por perigo. Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Peixe com leite não tem nada a ver com a carne. Porque peixe, obviamente, que não é carne. Nada a ver. O frango ainda todo mundo chama de carne. Você fala, vou comer carne.
Peixe é um tipo de carne.
Não, é verdade. Mas as pessoas não chamam de carne. O peixe é uma coisa que você fala, vou comer peixe. Agora, quando no almoço tem frango, ou tem carne moída, ou tem bife, você fala, vou comer carne. Então, esses animais são mais... entram na classificação de carnes.
Você
vai no supermercado. Carnes e peixes.
Açougue e peixaria.
Açougue e peixaria. Então, você vê que é bem separado isso. O peixe, conforme os faradim, não se come peixe com leite por motivos de perigo. É uma outra história. Não é porque... porque o Beit Yosef escreve que é perigoso, igual não se come peixe com carne, que é um perigo. Então, perigo de saúde. Então, da mesma forma, peixe com leite tem aqueles que também é perigo. Mas isso é uma outra história. Sim, porque Ashkenazim comem. Faradim não comem. Isso é uma diferença entre Ashkenazim e Faradim. Quer dizer assim, peixe e carne ninguém come junto. Você vê, mesmo entre os goi não se come junto. Agora, peixe com leite é só os faradim que não comem.
Não, aquela pergunta é por que numa festa.
Junto
tem...
quer dizer junto.
O mesmo prato.
O mesmo prato, misturar junto. Comer um em seguida do outro não é problema, desde que você comer alguma coisa entre um e outro. Então, por isso, sempre entre o peixe e a carne, ou a pessoa vai comer um sorbet, ou a pessoa vai comer uma fatia de pão, alguma coisa do gênero, justamente para fazer uma separação. Segundo tópico. Segundo tópico.
Então, calma aí, o primeiro era o quê?
O primeiro é como tem que tomar cuidado para não abrir uma pequena brecha que acaba estourando o resto.
O
Então, o que o Lot prezava, ele acabou pecando por causa da brecha que ele abriu em algo no mesmo ramo. Uma outra coisa que nós encontramos aqui. O Lot e o Abraham. Os dois fazem banquetes. Mas tem uma diferença entre um e o outro. O Sforno, é um dos comentaristas da Torá, nos traz o seguinte. Abraham Avinu, a Torá conta uma vez que ele fez um banquete. Quando foi o banquete? Quando o Isaac desmamou. A gente ainda não chegou nisso. Está mais para frente, Isaac nem nasceu. Quando Isaac desmamou, ele fez uma super festa. Tem algumas opiniões que dizem que foi quando ele tinha bar mitzvah. Mas não é o caso. Ele fez uma festa. Nessa festa está escrito que foi um mishté. Mishté é quando tem bebida. E a vinho. Quem ele convidou? Suas dignas. Convidou a elite, todo mundo para participar da festa dele. Abraham aproveitou uma outra vez. Quando já? Então teve aqui uma vez que ele fez um banquete, ele serviu vinho, foi uma coisa alegre no nascimento do Isaac. Muito bem. O Lot procurava o tempo todo algum motivo para poder fazer uma bebedeira. Quando dava, vamos lá.
Não é raio.
Então ele tem visitas, oba. Vamos botar aí o vinho na mesa. Agora, ele está na caverna. Então vamos beber também. Já bebeu ontem, já fez besteira. Você sabe que alguma coisa aconteceu, não sabe o quê, tá bom. Vai verificar o que aconteceu, porque... Não tem problema, hoje mais uma noite, vamos beber de novo. O Lot encontra sempre, tudo é um motivo, tudo é um bom motivo para poder beber mais uma vez. Isso é gravíssimo. Eu até estava pensando, eu não vi isso escrito em nenhum lugar, e eu não sei se pode ser dita uma coisa dessas, mas justo me veio. Quando a Torá fala em Parashat Lech Lecha, quando o Abraham fala para o Lot, escuta, vamos decidir aqui. Se você quer para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer para a esquerda, eu vou para a direita. Lembra? Vamos nos separar. E o Lot foi buscar justo Sdom. Por mais que ele sabia que era um lugar ruim.
Eu combinava com ele. Ele já sabia, né?
Já sabia. O versículo lá diz as seguintes palavras. Vaisa Lot et einav. O Lot levantou seus olhos. Vaiare kol kikar hayarden. Ele viu toda a planície do Jordão. Kihulah mashke. Que ela, toda ela era um mashke. Mashke quer dizer um lugar irrigado. E aí ele resolveu ir para lá. Só que, curioso, que a palavra mashke também é bebida. Bebida, um lechaim chamado mashke. Mashke. Não sei se pode se dizer isso, mas... Vaiare kol kikar hayarden. O Lot viu lá toda a planície do Jordão. Kihulah mashke, que é tudo uma bebida. Lá tudo é motivo para festejar, tudo é motivo para um bar, tudo é motivo para beber mais um pouco. Ele gostou da ideia. Para lá ele foi.
Onde está escrito?
Aqui. Ele foi para lá, para a bebida. Exatamente. Ele foi para lá para isso. Então,
ele recebia na casa dele? Ele era considerado bom?
Ninguém falou que ele era uma pessoa bondosa. Não pode se negar receber visitas. Uma pessoa bondosa. É verdade que os livros escrevem também qual a diferença entre a bondade de Abraham e de Lot. Então, óbvio que tem diferenças, N diferenças. Um fazia com prazer e tanto faz quem é e recebia qualquer um. Lot já escolhia um pouco mais a dedo quem de fato vai ser visitante dele, quem eu vou tratar, quem não vou tratar. Já era um negócio mais seletivo e não era aquela bondade de Abraham. Lógico que não, mas cada um com seus defeitos, mas tem que olhar o lado positivo também. No final das contas ele recebia visitantes, mas tem que se tomar cuidado que muitos dizem que a bebida é um jeito de fugir, de escapar. Pelo contrário, a pessoa está se afogando cada vez mais. A pessoa que bebe acaba caindo mais ainda. Então tem que tomar cuidado também com esse fator, que você vê como o Lot se embebedou e o que deu. Quer dizer, o fato dele já gostar de bebida levou ele a conseguir se embebedar e acabar fazendo coisas erradas. E não é à toa que em Yiddish existe uma expressão, quando se fala que alguém é rico, se fala que ele é rico como Korah. E quando alguém é bêbado, bebe demais, se fala que ele é bêbado como Lot. De fato, quer dizer, você vê que uma pessoa aqui, que nesse ponto era baixo. Terceiro tópico, e mais comprido e mais difícil de todos, e eu peço para não tirarmos nenhuma conclusão antes de terminar tudo. O Talmud, o Tratado de Nazir, página 23. O Talmud fala o seguinte, vou começar por esse fator, que é importante para se entender também depois, e algo muito interessante e curioso. Nós estamos acostumados o tempo todo a olhar muito as ações, a fala. E às vezes nós esquecemos que a Torá é composta de três componentes. Tem a ação, tem a fala e tem o pensamento. E o pensamento conta muito. Tem mitzvot que são só no pensamento. Amar a Deus é pensamento. É, obviamente que também você tem que demonstrar isso com ações, mas no final das contas está dentro da cabeça isso. É, não cobiçar a coisa do próximo. Está na cabeça da pessoa. Então existem várias mitzvot que são diretamente ligadas a pensamento. Mas nós não podemos desvincular os atos dos pensamentos. Essas duas coisas caminham juntas. Tanto é, por exemplo, que consta na Halakha que as mitzvot, a princípio, devem ser feitas com kavanah, com intenção. Não adianta eu ouvir shofar em Rosh Hashanah, estou ouvindo. Não, ouve e tem intenção. Você agora está querendo cumprir uma mitzvah de Hashem, de ouvir shofar em Rosh Hashanah. Então as mitzvot precisam vir acompanhadas de um pensamento, não pode ficar voando. O Talmud diz o seguinte. O Talmud aqui está falando sobre promessas, juramentos. Existe um conceito que a pessoa pode fazer uma promessa de proibição de algo sobre ele. Ou o contrário, assumir alguma coisa. Mas vamos supor que uma pessoa jura que ele não vai comer pão. Então pronto, ele não pode mais comer pão. Pão para ele agora é como se fosse uma comida não kasher, ele não pode comer. E a Torá traz lá uma série de leis. Como funciona quando uma mulher jura alguma coisa? E a Torá diz que existe um prazo, não vou agora entrar nos mínimos porque é muito extenso isso. Existe um prazo onde o marido pode anular essa promessa que a esposa fez. Depende também qual tipo de promessa, mas tudo bem, vamos supor que ela prometeu e o pai, se ela é solteira. Vamos supor que a mulher prometeu que ela não vai mais jantar. Vamos supor, tá? Isso incomoda o marido. Então, sendo essa linha do prazo, ele pode simplesmente anular. Ele fala, eu anulo esse juramento da minha esposa que ela não vai mais jantar. Pronto. A partir de agora, ela passa a ser permitida de novo a jantar, sabe?
Mas pode fazer isso?
Pode. Pode. Existe o conceito de promessas. Mas o quê? Quando a pessoa jura, é uma coisa muito forte. Se ele não cumprir, ele está colocando em jogo muita coisa. É a gente chegou a ver que é um dos pecados mais graves que tem. Então, por isso, de fato, a Gemara, em vários lugares, recomenda que as pessoas não prometam nada. Mas... Não, promessa... Por exemplo, uma pessoa que... vamos supor, uma pessoa que sabe que ele não, se eu não fizer um juramento, eu não vou conseguir fazer meu regime. Vamos supor. Se eu jurar um juramento, eu sei que é uma coisa séria e eu vou seguir. Então ele quer jurar para poder seguir. Um exemplo. Então na Halakha consta que esse tipo de coisa não se deve fazer. Porque facilmente a pessoa vai acabar caindo e se ele comer, ele está transgredindo uma transição muito forte. Então por isso a recomendação na Halakha, só mesmo em caso de mitzvot. Eu sei que se eu pensar, todo dia eu vou sentar para estudar meia hora. Eu vou um dia meia hora, outro dia 15 minutos, outro dia não vou... Mas se eu jurar que eu vou estudar meia hora todo dia, eu sei que eu vou cumprir. Então, faz isso. Mas obviamente tem que saber qual a gravidade do juramento e vai ter que seguir o juramento. Então, voltando. Então, se a esposa fez um juramento, o marido pode anular isso. Bom, o marido não pode anular na frente dela. Não obrigatoriamente ele vai chegar para ela, na frente dela e falar, estou anulando o teu juramento. É correto que ele avise ela, eu anulei teu juramento. Mas, vamos supor que ele não avisou. Chega a primeira janta. Ela tem juramento ou não tem? Está anulado. O marido anulou. Ela não sabe. Ela olha para a comida e olha, não, mas eu fiz um juramento que eu não vou jantar, então não vou jantar. E fica olhando, de repente ela não aguenta. Sabe uma coisa? Deixa para lá o juramento. Eu vou comer e vou jantar. Não. E ela janta. Ela fez um pecado ou ela não fez um pecado? Por um lado, a promessa foi anulada. Não tem juramento. Por outro lado, ela não está ciente. E ela está fazendo algo contrário ao que ela sabe. Quer dizer, ela, no momento que ela está fazendo, ela sabe que ela está pecando. Por mais que talvez ela não esteja pecando. Então a Torá lá nesse caso fala, Vashem Yislach La. Será quando fala que é, o marido anulou a promessa dela e Deus vai perdoar por ela? Por que perdoar? E que ela fez de errado? Fez de errado. Diz o Talmud, ela fez de errado. Se para ela isso ainda não está ciente que é proibido, ela está fazendo com aquela intenção de eu sei que eu estou fazendo proibido e eu vou fazer, ela precisa de um perdão por isso. Daqui aprende o Rabi Akiva na Gemara, mas não só aprende. O Talmud diz, quando o Rabi Akiva chegava nesse versículo, aí aborré, ele chorava quando ele lia esse versículo na Torá. E ele dizia, se aqui no caso, uma mishnit kaven lalot beyado besar hazir, vela beyado besar taleta un kaparaus licha. Se uma pessoa, diz o Rabi Akiva, uma pessoa queria comer carne de porco, e no final o prato que serviram para ele era carneiro. Essa pessoa precisa de um perdão.
Só no pensamento,
só por causa do pensamento dele fazer e ele comeu com a intenção que eu estou fazendo um pecado.
Não.
Só por causa disso que o Rabi Akiva, essa pessoa já precisa de perdão. Então imagina só, uma pessoa que faz uma coisa errada e de fato está fazendo a coisa errada. Quão grave que é. Por isso o Rabi Akiva chorava quando ele lia isso, quer dizer, ele dizia, se uma pessoa que quer comer uma carne de porco e sem querer comer uma carne de carneiro já precisa de perdão, então imagina uma pessoa que queria uma carne de porco e comeu a carne de porco. Quão pior é isso? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui do Talmud. Segunda coisa que o Talmud traz. O Talmud traz um versículo que está escrito no livro de Oseias, Hoshea, que Yesharim Darchei Hashem, corretos são os caminhos de Deus, Vetzadikim Yelchuvam, e os tzadikim trilham nesse caminho, o foshim yikasheluvam, e os negligentes, os pecadores, tropeçam nisso, nesse caminho. Aí o Talmud fala sobre o que esse versículo está falando. Me dá um caso que acontece isso. E aí o Talmud tenta trazer aqui um exemplo. Não vou entrar agora, senão vai demorar muito. O Talmud tenta trazer um exemplo. O Talmud fala, não, esse exemplo não é bom. Por que esse exemplo não é bom? Porque no final das contas a pessoa fez uma mitzvah. Então, talvez esse exemplo sim vou trazer, porque tem a ver com uma continuação. O Talmud fala, duas pessoas fizeram o churrasquinho do Korban Pesach. Na época do templo. Fizeram o churrasquinho do Korban Pesach. Um comeu o Korban, porque eu vou fazer agora a mitzvah de comer o Korban Pesach. Comeu no centro com a intenção de Korban Pesach. E o outro comeu para comer. Comeu um monte de coisas, estava satisfeito. E ele falou, sabe agora, eu vou comer uma sobremesinha, eu quero comer esse churrasco, está muito bom. Cara de bom, ele comeu. Diz então o Talmud, então esse que comeu com a intenção de fazer mitzvah, é o tzadikim que trilha no caminho de Hashem. E esse que comeu para comer, é aqueles poshim e kashlubam, os pecadores que acabam tropeçando no caminho de Hashem. Aí diz o Reish Lakish, como? Você chama esse cara de irachá, de perverso? O que ele fez de errado? Não fez nada de errado. No final das contas, é verdade que ele não fez a mitzvah mais bonita de Korban Pesach. Eu concordo plenamente. Mas no final das contas, ele comeu Korban Pesach. Ele comeu a maçã no seder. Você vai dizer para ele que ele é um perverso? Calma, não precisa exagerar. Não pode dizer que ele é um perverso. Você pode dizer que a mitzvah dele não foi a melhor mitzvah. Eu concordo. Mas dizer que ele é um perverso? De fato, todo mundo concorda com isso. Quer dizer, nós temos aqui dois níveis. Existe o nível de cumprir uma mitzvah com intenção, que é o preferencial. E existe o nível de cumprir uma mitzvah sem intenção, que não é o preferencial, mas no final das contas você fez uma mitzvah. Aí o Talmud tenta trazer um outro exemplo e o Talmud fala, não, mas esse daqui não é as duas coisas juntas. Então diz o Talmud, sabe qual que é o exemplo? Lot ushtei benotav, o Lot e as duas filhas. Por quê? Elas duas filhas que tiveram a intenção de fazer uma mitzvah, elas queriam procriar, queriam ter uma continuidade para o mundo. Então elas, Sadikim e Elchubam, sobre elas diz o versículo que os Sadikim trilham no caminho de Deus. E Lot, e o Lot que teve uma Shenitkavel Leshem Averá, que a intenção dele era fazer um pecado, o Poshim e Kashlubam. É o que o versículo lá diz em Hoshea, que os perversos tropeçam nesse caminho. Quer dizer, você tem o mesmo caso, e aqueles que, os protagonistas que estão de um lado, são tzadikim, são pessoas que fizeram com uma boa intenção, e o outro sujeito do outro lado é um perverso que fez com má intenção. O mesmo ato. Um estava como se fazendo uma mitzvah, e o outro como se estivesse fazendo uma verá. Olha que coisa mais absurda.
Extremos, né?
Extremos. Dois extremos no mesmo ato. Aí o Talmud pergunta, mas peraí, quem disse que o Lot não teve uma intenção boa? E aí o Talmud traz aqui que um versículo que está escrito na Torá, todas as palavras demonstram e são interpretadas que ele teve más intenções. Aí a Mará fala, mas espera aí, no final das contas, o Lot não tem culpa. Elas embebedaram ele. E ele não tem culpa do que ele fez. Ele nem sabia o que aconteceu. Diz o Talmud, espera aí. Rabbi Yossi Bar Avchoni nos diz, por que que tem um ponto em cima do Vav, o Kumari, quando ele levantou, que ele não sabia quando ele levantou. Lomar, como? Ah, já tinha, sim, não, é verdade, é verdade. Lomar, para te dizer, Shebeshichva lo yadav, al bekuma yadav. Quando ele foi se deitar, de fato, ele não sabia de nada. Quando ele levantou, ele sabia. O quê? Não, óbvio que não sabia tudo. Mas alguma coisa de estranho ele notou que aconteceu. Por que que ele não foi pesquisar o que estava acontecendo? Então o fato, diz o Talmud, continua o Talmud, fala, escuta, tá bom, ele não sabia quando ele acordou. Desculpa, ele sabia um pouco quando ele acordou, né? Ele percebeu alguma coisa que estava de errado. No mais da Ava, o que já foi, foi. Não tem mais o que fazer. Como você disse que foi um pecador? A primeira vez ele fez, ele nem estava ciente. Quando ele acordou, você está dizendo, mas ele já mais ou menos sabia. E aí, já foi. Diz então o Talmud, na noite seguinte, não devia beber. Você não sabe o que aconteceu, tá bom. Mas você sabe que alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa está estranha. Por que você foi beber de novo? Então, se você repetir o erro, é um sinal que você, mesmo sabendo que estava errado, você foi e fez de novo errado. Então, qual é a sua intenção? Boa? Não. O fato de você repetir demonstra que o ato que você está fazendo, desde o começo, era mal intencionado. Aqui nós vamos tirar um monte de regra depois. Depois o Talmud ainda traz mais um detalhe um pouco mais para frente. Diz o Rav Nachman Bar Yitzchak, Gdola haverá lishma mi mitzvah shelo lishma. Maior é um pecado feito em prol de Deus, lishma, do que uma mitzvah sem ser feita em prol de Hashem. Aí o Talmud fala, opa, peraí, como você fala uma coisa dessas? O Rav Yehuda já disse em nome de Rav, que a pessoa deve se ocupar da Torá e Mitzvot, mesmo se não é com as melhores intenções para fazer em prol de Hashem. Por quê? Shemitok shalom lishman ba lishman. Que pelo fato dele fazer sem ser em prol de Hashem, no final das contas ele vai fazer em prol de Hashem. Exemplo clássico que se usa hoje em dia. Não interessa se é bom ou não é bom. Pagar a bolsa para o sujeito e estudar Torá. Eu te pago a faculdade, você vai estudar Torá. E você estuda a Torá? Você estuda por interesse? Então, diz o Rav Yehuda em nome de Rav, é bom, começa assim. Começa estudando Torá com interesses, e com o passar do tempo você vai acabar sentindo como a Torá é gostosa, e como não vale a pena ficar fazendo ela com segundas intenções, você vai acabar fazendo com a intenção de ser apenas pelo estudo da Torá por Hashem. Então, como você pode dizer que mais vale um pecado bem intencionado, entre aspas, né, do que uma mitzvah sem intenção? Se você está vendo que uma mitzvah sem intenção não é tão mal assim, é um começo, é um início para você chegar a uma mitzvah com intenção. Então diz o Talmud, está certo, conserta a frase. Não é que é mais, é igual. Uma pessoa que faz um pecado com intenção de fazer em prol de Hashem, e uma pessoa que faz uma mitzvah sem intenção de Hashem, é a mesma coisa, dá na mesma. Em outras palavras, nós podemos tirar por enquanto conclusão aqui da nossa Gemara, que nós temos três comportamentos diferentes. Em um extremo nós temos uma pessoa que faz a mitzvah em prol de Hashem, melhor coisa que a pessoa pode fazer. No outro extremo nós temos uma pessoa que faz um pecado sem ser em prol de Hashem, quer dizer, pecado pelo pecado. Isso é a pior coisa. E no meio nós temos dois casos que têm o mesmo valor. Ou uma mitzvah sem intenção, ou um pecado que a pessoa, na verdade, está fazendo em prol de Hashem.
A mitzvah sem intenção
não é o caso. Por exemplo, comer o matzá sem ter intenção de cumprir a mitzvah de comer matzá, por exemplo.
Isso é ruim.
Isso não é bom. Exatamente. Mas é um meio termo. No final das contas, você fez a mitzvah. Então, é considerada uma mitzvah, mas não uma mitzvah completa. Está faltando alguma coisa nela. E a pessoa que faz um pecado em prol de Hashem, também está no meio termo. Ele é meio considerado uma mitzvah, mas não exatamente. No final das contas, é um pecado. Mas é um pouco mitzvah, a gente já vai ver melhor sobre isso.
Por exemplo, além das filhas de Lot, de pecar em prol de Hashem?
Sim, vamos ver na continuação, vamos ver mais exemplos, mas vamos devagarzinho chegar lá. Só antes de continuar, eu acho que seria importante contarmos uma pequena historinha. Onde está aqui? Teve um grande sábio na nossa geração, faleceu em 86, se não me engano. Foi Rav Moshe Feinstein. Eu cheguei a mencionar dele algumas vezes. Um dos grandes mestres da nossa geração, legislador, um conhecedor de Torá assim, de ponta a ponta. E ele conta a seguinte história. Ele veio de uma cidade chamada Lyuban, na Rússia. Morou nos Estados Unidos, Nova York. E nessa cidade de Lyuban tinha muitas pessoas muito especiais, muitos tzadikim, muitos grandes sábios. Uma vez, uma das pessoas da cidade ficou muito doente. E ele estava quase morrendo. Ele tinha uma doença, não sei exatamente qual que era, que o corpo dele estava começando a apodrecer. E começou isso da boca dele. Ele estava muito mal. E ele chamou o Rav Moshe Feinstein, que ele queria conversar com ele uma coisa muito importante. E quando o Rav Moshe Feinstein chegou para visitá-lo, ele disse, o doente disse, que ele gostaria de contar uma história, um fato, que ele nunca contou para ninguém. O que foi? Falou, na minha vida, eu sempre preguei e falava mal das filhas do Lot, pelo ato que elas fizeram. Vendo só que elas fizeram errado, como elas fizeram isso, e falava mal. Uma vez apareceu no meu sonho duas moças muito recatadas, de forma que eu nunca vi alguém tão recatado como elas. E elas se apresentaram para mim no sonho dizendo: nós somos filhas do Lot. E nós gostaríamos de lhe dizer que o que nós fizemos simplesmente em prol de Deus. Não tínhamos nenhum interesse nosso nisso. E mais ainda, nós podíamos sair por aí, pelo mundo afora, dizendo, tá vendo, nós fomos salvas de uma cidade que foi destruída e não sei o que lá. E nós podíamos ter criado um grupo religioso novo, onde nós íamos ser líderes desse novo grupo. E nós podíamos dizer uma coisa muito incrível. Tudo foi destruído, nós tivemos dois filhos de Deus. Nós podíamos ter falado isso, igual outras religiões, elas falaram no sonho para ele. E, dessa forma, nós íamos ser chamadas de santas, e nossos filhos iam ser os messias falsos, e nós íamos poder trazer aí uma religião que ia bombar. Mesmo assim, nós fomos muito claras. E eu, mais velha, dei o nome para o meu filho de Moab, para todo mundo saber que veio do meu pai. Não é nada de história, não inventa historinhas aí que não tem sentido. E dessa forma, nós poupamos pessoas de inventarem histórias sobre nós também. E por isso, dizem elas, nós merecemos, como Deus é recíproco, já que nós poupamos de inventarem histórias de Messias saindo de nós, nós merecemos que Mashiach sim vai sair descendente de nós. Ruth, bisavó, tataravó de Davi Amelech, era descendente de Moab. A esposa de Shlomo Amelech era descendente de Amon. E Mashiach vai ser descendente de Davi e Shlomo. Então elas falaram, nós fomos muito corretinhas até em tudo que nós fizemos. Não tivemos nenhuma intenção em pensar em nós. Fizemos tudo por Deus. E prova é que nós merecemos que no futuro Mashiach vai sair de nossa descendência. E aquele então doente terminou e falou para Moshe Feinstein, e eu fui castigado por ter falado mal delas a minha vida toda, e por isso que eu estou com essa doença que partiu da minha boca. E assim que ele terminou de falar essas palavras, ele faleceu. Estou contando isso para nós vermos como nós temos que, de fato, tomar muito cuidado e respeito com as filhas de Lot. O Lot, a Gemara mesmo fala que ele não tinha boas intenções. As filhas de Lot, o Talmud nos diz que elas tinham boas intenções. E temos que tomar muito cuidado quando nós falamos contra elas. Porque, de fato, cada passo que elas fizeram foi muito bem pensado, premeditado, e elas fizeram tudo em prol de Hashem.
Mas elas nem checaram se tinham vendido?
Como elas tinham como checar lá? Isso que elas alegam, que elas estavam no meio do nada, numa caverna, e elas estão vendo que o pai está velho. Se a gente sair daqui para tentar pesquisar alguma coisa, que já é loucura sair porque está sendo destruído tudo lá fora, então o pai morre e aí acabou. Então por isso elas falaram, é melhor garantir. Depois vamos descobrir se sobrou alguém. Bom, nós vimos aqui no Talmud um conceito novo. Um conceito muito estranho, aparentemente. Haverá lishma. Conheço fazer mitzvah em prol de Hashem, conheço fazer mitzvah sem ter intenções. Agora, fazer um pecado, eu também conheço, mas fazer um pecado em prol de Deus, e isso é considerado como uma mitzvah? Puxa, que legal, então vou começar a fazer a festa por aí. Vou fazer tudo que é pecado, mas estou fazendo por Deus. Então tem que se entender o que quer dizer esse conceito. Em primeiro lugar, para que a pessoa faça uma averá, um pecado, que está sendo feito em prol de Deus, primeiro lugar, não pode ter proveito nenhum desse pecado. Mas nenhum. Se a pessoa tiver um pequenininho proveito disso, já é um pecado. Acabou, esquece. Já mitzvah já não está mais certeza enquadrado isso. Um exemplo para isso, o Netziv de Volozhin traz, que foi justo para achar da semana passada, agora lemos no Shabbat. O Netziv de Volozhin nos traz o seguinte exemplo. Quando Yaakov Avino pegou as brachot do seu irmão Esav ia receber bênçãos do seu pai Isaac, E o Jacob foi lá, tem toda a história como que ele fez, não vou entrar agora no mérito da questão. E ele pegou essas brachot, por ordens da Rivka, mãe dele. Ele foi lá e entrou, e o Yitzhak acabou abençoando o Jacob em vez de abençoar o Esav. Em seguida, o Esav chegou lá. O que aconteceu? E aí o Yitzhak fala, peraí, mas o Yitzhak era cego. Yitzhak diz, peraí, mas eu abençoei alguém agora. Quem foi que eu abençoei então? Que seja abençoado. E aí o Yitzhak fica apavorado. O que aconteceu aqui? O que eu fiz? Como que foi que eu troquei as bolas? Abençoei a pessoa errada, não é a pessoa que eu queria abençoar. Yitzhak fica em pânico. Em seguida, Esav dá um berro de desespero. Perdi as brachot do meu pai. Diz o Netziv sobre o fato que o Yitzhak ficou em pânico. Yaakov não ficou alegre por isso, muito pelo contrário, não queria ver o pai em pânico. E por isso Yaakov não foi castigado por isso. Embora tudo aqui foi muito bem tramado para ele pegar as brachot, talvez não foi da forma mais correta possível, o Yaakov ficou sentindo que o pai estava chateado. Mas, quando o Esav dá um berro, no fundo, no fundo, no fundo, assim, bem no fundo, o Yaakov, assim, de certa forma, sente um certo alívio. Diz o Netziv, por esse fator, o Yaakov foi castigado depois. Quer dizer, que quando a pessoa faz uma coisa super com a intenção correta, e de fato aqui ele tinha toda a razão em pegar essas brachot, não vou entrar agora no mérito da questão, mas ele tinha toda a razão em pegar essas brachot, tanto é que Deus depois concorda com isso, ele fez certo de forma talvez tortuosa, tá bom, mas enquanto ele não teve nenhum proveito disso, está tudo caminhando perfeito, é uma vera lishma. Mas a partir do momento que tem algum tipo de proveito, isso já descaracterizou. Já não dá mais para considerar que isso é uma verá lishma. Por quê? Você não está fazendo mais em prol de Deus. Tem um interessinho lá no fundo da própria pessoa, um proveito que a própria pessoa teve. Já não serve.
Mas eu não entendi uma coisa. O Yaakov ficou aliviado que o Esav recebeu o que ele
conferiu? Perdeu.
Perdeu, né?
Ele ficou aliviado quando ele sentiu alguma coisa de bom lá no fundo, quando o Esav deu um berro que ele perdeu as brachot.
E aí quem recebeu a brachot?
O Yaakov recebeu.
Ele pensou, tipo, ele se ferrou e...
Exatamente. Como se isso?
E aí não é puro, né?
E aí já não é tão puro. Então isso já é um motivo não positivo. Então toda vez que você... Já a pessoa vai fazer uma verá lishma? Tem exceções. As filhas de Lot, um exemplo. Tem mais exemplos. Por exemplo, as filhas de Lot, elas não tiveram nenhum proveito disso. Nenhum proveito. Elas queriam simplesmente, elas falaram, não pode ser. Tem uma mitzvah na Torá. Tem duas mitzvahs na Torá quanto a filhos. Uma é pro Urvu, que é procriar. Que essa mitzvah é uma mitzvah, tendo um menino e uma menina, a pessoa cumpriu a mitzvah. E essa mitzvah ele já não tem mais. E existe uma outra mitzvah, Lashevet Yetzara, povoar o mundo. Elas naquele momento estão vendo que o mundo vai acabar. Sobraram só elas duas. E o pai. Elas com as melhores intenções resolvem que precisa ter alguma continuidade. E elas não querem ter nenhum proveito disso. Elas não querem ter nenhum prazer disso. Elas não têm nenhum interesse próprio disso. Como elas aqui na história do Rav Moshe Feinstein falaram para o cara lá no sonho, que eu, se eu tivesse de fato interesse próprio, eu podia montar um monte de coisa disso. Então foi de fato uma coisa muito límpida. E aqui então vem o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é que a pessoa não pode ter nenhum proveito. Segundo ponto, que a intenção precisa ser puríssima. Conforme o Netziv, ainda a pessoa precisa avaliar antes dele fazer aquela averá, se de fato compensa ou não compensa. Eu vou fazer isso sem nenhum proveito, com a intenção mais pura possível. Mas espera aí, ainda para e pensa. Compensa fazer ou não compensa? De fato, você vai conseguir ter o resultado que você está esperando em prol de Hashem? Ou não vai ter exatamente esse resultado e talvez então não vale a pena fazer? Quarto ponto. Precisa ser uma coisa que, por acaso, entre aspas, uma coisa que caiu nas suas mãos. Mas não que premeditadamente a pessoa vai começar a pensar, peraí, deixa eu ver agora, que pecado eu posso fazer, que eu vou fazer em prol de Hashem, e com pureza, e... não, não serve. Isso não pode ser feito, não. Por quê? Isso já vai se enquadrar no que a Torá fala, lotaturu acharei levavchem acharei lechem, a gente fala todo dia no Shema, não se desviem atrás dos seus corações e olhos. Está aqui já um desvio. O cara está pensando e começando a montar o que é que ele pode fazer de pecado, mas que eu vou fazer um pecado para ele se transformar numa mitzvah. Não, não, peraí, já, isso já é exagerado. Não fica pensando nesse tipo de coisa.
Ao acaso, né?
Ao acaso. Mais um fator, que nós vimos aqui também na Gemará, nas entrelinhas. Não pode a pessoa repetir este pecado mais uma vez. Se ele repetir esse pecado mais para frente, isso está demonstrando que a primeira vez também foi mal intencionado. É uma vez só. A segunda vez já está descaracterizando a primeira vez. A segunda é pecado, certeza. E a primeira, agora Deus vai olhar para trás. Opa, peraí, então como que era aquilo lá? Ah, sim, você quis dizer que era uma lishma que estava fazendo em prol de mim? Não, se você fez de novo, aquilo lá era pecado também. Tinha intenções suas. Dançou. O Netziv ainda traz um outro ponto sobre isso. Existe uma lei de Nazir. O que é Nazir? Nazir é uma pessoa que resolve que ele quer se consagrar mais a Deus. Então ele vai fazer um juramento de Nezirut. E o que significa isso? Isso significa que, primeiro, ele não pode cortar o cabelo. Segundo lugar, não pode se impurificar por mortos. Terceiro lugar, não pode beber vinho e nada que sai da uva. Tá bom. Aí a Torá traz o que vai acontecer. Se esse Nazir, de repente, está num lugar e alguém morreu. Ele não tem culpa, mas ele se impurificou agora por um morto. E agora, o que ele vai fazer? Então diz a Torá que ele vai ter que trazer um corban especial para perdoar por isso. O que está escrito na Torá? Então, o Nessi pergunta, um minuto. Geralmente, quando uma pessoa é pega de surpresa, aconteceu uma coisa com ele, a Torá não responsabiliza ele por esse pecado. Pecado é quando a pessoa faz a coisa intencional. Aqui o sujeito estava lá dentro de um lugar. Como ele vai imaginar que alguém vai morrer? Não é que ele entrou num lugar que tem um morto. Ele está lá dentro e de repente aconteceu. Uma fatalidade. Por que agora a Torá diz que ele precisa trazer um corban para perdoar pelo pecado que ele fez? Que pecado ele fez? Diz então o Netziv lá, que o pecado na verdade é Shepiresh Atzmo Min Hayayim. O pecado que ele fez é que ele deixou de beber vinho. Peraí. O sujeito é Nazir. Ele não pode se impuristar, não pode cortar a cabeça, não pode beber vinho. Ele está num lugar que morreu alguém e ele se impurificou. A Torá fala que ele agora tem que trazer um corban para perdoar ele. Perdoar ele por quê? Porque ele não está bebendo vinho. Qual a conexão? Diz então o Netziv que se ele fosse uma pessoa propícia a ser um nazir, Deus não ia permitir com que alguém morresse na presença dele. O fato que alguém morreu na presença dele é um sinal que, escuta, meu amigo, você não está no nível para ser um nazir. Quem que você foi procurar ser nazir? Aí, puf, deixou de ser nazir. Olha só, morreu alguém no mesmo ambiente, o cara agora tem que trazer um corban. Ele tem que começar tudo de novo. Por quê? Porque a tua nezirut não estava boa. Deus não gostou da tua nezirut. Ao ponto tal que Deus invalidou a tua nezirut. Então, quem é que te deixou se oprimir e deixar de beber vinho todo esse tempo? A pessoa tem que ter proveito no mundo. Então, quem te deixou deixar de ter proveito do vinho se você não tem nível para ser um nazir? Então, aqui existe também o conceito do nesse o que nós queremos trazer aqui do Netflix, é que existe também o conceito de que às vezes a pessoa não está no nível para as coisas. Ele tenta fazer uma coisa, mas ele não está no nível. Então o que vai acontecer com ele? Se ele não está no nível, vamos supor que ele faz uma averá agora totalmente, puramente para Deus. Se no fundo, no fundo, ele não estava no nível para isso, amanhã essa pessoa vai fazer a mesma coisa com um pecado e vai invalidar agora retroativamente aquela averá que ele fez em prol de Hashem no dia anterior. Exemplos. Vocês queriam exemplos. Então vamos trazer dois exemplos e depois eu queria só concluir. Um exemplo que consta na Torá é o exemplo de Eliyahu Hanavi. Existe uma proibição da Torá de se fazer korbanot fora do Beit HaMikdash. Enquanto não tinha Beit HaMikdash, tudo bem, era liberado. A partir do momento que tem Beit HaMikdash, só dentro do Beit HaMikdash. Nenhum outro lugar pode ser feito. Tá bom. Na época do Eliyahu Hanavi, tinha um grande problema no povo. Tinha uma grande turma que começou a servir uma idolatria chamada Baal, na região de Haifa, no Monte Carmelo. Eles serviam lá uma idolatria. E eles diziam que o Baal vai salvar eles, que o Baal isso. E ele ao navio estava percebendo que está começando a ficar muito complicada a situação. Muita gente está começando a se desviar atrás dessas pessoas. E o que vai ser? As pessoas estão se convencendo de uma loucura. Como eles podem trocar Deus por um negócio lá que eles servem? E Eliyahu Hanavi, naquele momento, faz uma averá lishma, uma averá em prol de Deus. Qual é? Ele chegou para o pessoal todo lá no Monte Carmelo e falou: pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos montar aqui dois altares. E nós vamos ter dois animais. E nós vamos pegar eles. Eu vou fazer um corban para Deus. Vocês vão fazer um sacrifício para o Baal. Vamos colocar em cima do altar. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um animal morto em cima do altar. Você vai colocar o seu animal morto em cima do altar. Eu vou gritar para Deus. E Deus vai mandar um fogo e vai consumir esse animal. Vocês vão gritar para o Baal e vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos agora tirar a prova dos nove. Quem é Deus? O Baal ou Deus? Bom, entre parênteses, você vai falar, mas os caras tão trouxas assim, vão cair nessa. Você sabe que tem limite também o quanto que eles vão servir a idolatria. De fato, tem limite. Isso tudo tem um truque. Eles esconderam uma pessoa embaixo, dentro do altar, para que ele acendesse o fogo. E o Midrash conta que veio uma cobra e picou esse cara e ele morreu lá. E dessa forma, eles começaram a gritar, Baal, Baal, na tenda, manda o fogo, nada. Gritaram mais alto, ainda ele tirou um pelo deles e falou, grita mais alto, talvez o homem está dormindo, o Baal está dormindo, grita mais alto, talvez ele ouve. E gritaram mais alto, e mais alto, nada. E ele ao navio, na hora, fez uma tefilá para Shem, desceu um fogo do céu e consumiu o animal. E aí todo mundo falou, pessoal, lógico, tem razão. Hashem o Eloquim, Deus é o Deus, e vamos esquecer esse negócio de Baal. Então aqui você está vendo um exemplo. quem deixou fazer um sacrifício, um corban, fora do Beit HaMikdash? Proibido. Não pode fazer. Mas ele, ao Navi, percebeu que era um momento de pegar ou largar. Ou ele faz agora um corban aqui e vai salvar o nome de Deus. Ou, dirá assim, todo mundo vai servir o Baal. E por isso ele se permitiu fazer isso. Então, em primeiro lugar, ele, ao Navi, fez isso sem intenções próprias. Em segundo lugar, ele fez isso com pura intenção para Hashem. Em terceiro lugar, o Eliyahu HaNavi deve ter pensado antes se vai compensar ou não vai compensar. De fato, a prova é que se compensou e muito. Isso foi um caso que apareceu para ele. Ele não ficou sonhando a vida dele inteira. Quando eu vou poder fazer um corban fora do Beit HaMikdash? Não é isso. Apareceu, Eliyahu falou, bom, a gente precisa fazer isso. E Eliyahu não repetiu esse ato de novo. Foi uma vez única. Simplesmente em prol de Hashem. Um outro exemplo no nosso dia a dia praticamente aqui. Qual que é o exemplo? Talmud. Não pode escrever a Torá oral. Nós temos visto que a Torá escrita é a Torá escrita e a Torá oral tem que ser transmitida oralmente. Como que nós temos o Talmud escrito, não pode escrever? E de fato, é um versículo da própria Torá. Et la sot la shem referu toratecha, e diz o Rabbi Natan no final do tratado de Brachot, que pelo fato de que referu toratecha, as pessoas vão acabar transgredindo a sua Torá, que vão esquecer a Torá. Et la sot la shem. Então chegou um momento de fazer algo em prol de Deus. O que em prol de Deus? Eu vou escrever a Torá oral, por mais que teoricamente eu não poderia escrever, para que ela não seja esquecida. E até hoje se escreve. Todos os livros de Torá oral que nós temos hoje são escritos e impressos. Baseado no quê? Se não for escrever, vai se perder. Hoje em dia nós não temos essa capacidade de transmitir oralmente as coisas. Então aqui você vê mais um exemplo de novo. Estou fazendo isso simplesmente em prol de Deus. Eu não quero imprimir para ficar vendendo livros. Eu estou imprimindo esses livros porque de fato não tem outro jeito. Eu preciso fazer isso, porque senão as pessoas vão esquecer a Torá. Então por isso foi permitido escrever a Torá. E eu estou fazendo isso com intenção plena em Deus. E eu estou fazendo isso porque não tem outro jeito. E eu estou fazendo isso porque vai ter um resultado positivo. Então aqui você vê mais... Hã? Não pode, de fato, não foi escrito uma vez, a pessoa só está copiando ele. Mas de qualquer forma você está vendo então um exemplo também de Et la sot la shem referu toratecha, que existe o conceito que às vezes precisa fazer uma averá para poder manter a Torá. Mas logicamente que tudo isso que nós falamos precisa seguir todas essas regras. Se a pessoa vai deixar de seguir uma dessas regras, é pecado completo. E aí não tem sentido e não pode fazer. E por isso você já conclui daqui, por que que nós não fazemos? Ninguém se atreve a fazer um pecado em prol de Deus. Por quê? Porque são casos muito específicos. Não é uma coisa muito fácil da pessoa chegar a fazer, de fato, com todas essas condições e pré-condições. Só para terminar, tem uma Mishnah no Pirkei Avot. Uma Mishnah no tratado Ética dos Pais. Ben Azai diz, Everat le mitzvah kala. Corra para uma mitzvah simples. Keba hamura. Assim como você corre para fazer uma mitzvah difícil. Uboreach min ha'avera. E fuja do pecado. Por quê? She mitzvah goreret mitzvah. Va'avera goreret avera. Porque uma mitzvah atrai outra mitzvah. E um pecado atrai outro pecado. Porque a recompensa por uma mitzvah é mais uma mitzvah. E a recompensa por um pecado é mais um pecado. Por que a Mishnah usa dois verbos diferentes? Corra para a mitzvah e fuja do pecado. Por que essa diferença? Segundo lugar, eu não sei que é melhor correr para uma mitzvah do que pegar um pecado. Óbvio que eu tenho que correr para uma mitzvah e fugir. O que o Benazai está trazendo aqui de grande novidade para mim? Uma coisa óbvia. Terceiro lugar, deveria ter escrito o Boreach min averá. Fuja de um pecado, não do pecado. E que é o? Tem artigo definido. Qual é esse o pecado? E quarto lugar, porque a Mishnah nos diz o motivo. Sabe por que você deve correr para uma mitzvah e fugir do pecado? Porque a mitzvah atrai outra mitzvah e o pecado atrai outra... Muito bem, esse é o motivo que eu tenho que correr. O Gaon de Vilna dá uma explicação muito bonita. Ele diz, nós vemos no Tratado de Nazir que existe o conceito de haverá lishma, um pecado feito em prol de Hashem. Em primeiro momento o Talmud quis dizer que maior é um pecado feito em prol de Deus do que uma mitzvah sem intenção. Depois o Talmud concluiu para nós que é a mesma coisa, dá na mesma. Fazer uma mitzvah sem intenção e fazer uma haverá com intenção a Hashem, dá na mesma. Muito bem. Então agora eu tenho na minha frente duas opções. Ou fazer uma mitzvah sem intenção, ou fazer um pecado em prol de Deus. O que eu opto? Bom, pelo Talmud, parece que as duas coisas estão no mesmo nível. Então eu posso optar o que eu quiser. Diz então o grau, Gaon de Vilna. Por isso vem agora a Mishnah, o Benazai, vem e te fala, peraí, eu vou te dar uma dica. É verdade que conforme você viu no Talmud, você vai tirar a conclusão errada, que se eu tenho um pecado em prol de Deus, ou uma mitzvah sem intenção, eu escolho quem eu quero fazer. Não. Eu vou te dizer uma coisa. Não é assim. Sabe de uma coisa? Se você tem uma mitzvah na sua frente, mesmo que sem intenção, corra para ela. E fuja do pecado. Com o maiúsculo. Qual pecado? Esse é o pecado que você iria fazer em prol de Deus. Fuja dele. Mas por quê? Dá na mesma. O Talmud disse que os dois estão no mesmo nível. Continua Benazai te explicando, sabe por quê? Porque uma mitzvah atrai uma outra mitzvah. E um pecado atrai um outro pecado. Se você vai fazer esse pecado em prol de Deus, cuidado. Pode ser que agora é um pecado em prol de Deus, uma coisa até positiva. Mas um pecado atrai outro pecado. Ele não deixou de se chamar pecado. Por mais que foi feito direito, você não vai ter que pagar por isso. Mas de qualquer forma, esse pecado aqui vai atrair outro pecado. E aí, meu amigo, o que vai ser? Sabe uma coisa? Corre para a mitzvah, mesmo que sem intenção. Porque uma mitzvah atrai outra mitzvah. E devagarzinho você vai chegar a fazer mitzvot com intenção.